passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba foi criado por decreto do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 16 de julho de 2002, com o objetivo de proteger as nascentes desse rio, que é o maior integralmente nordestino. O parque tem 729.813 hectares, ou 7.298 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia de grandeza, o município de Alto Parnaíba tem 11 mil quilômetros quadrados, Gilboés, 3.500, Lizarda, 5.700, e o município de Barreiras do Piauí tem pouco mais de 2 mil quilômetros quadrados de área. Todos esses municípios têm parte do seu território dentro do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Esse parque abrange 9 municípios em 4 estados: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. O decreto de criação do parque em 2002 define o seu memorial descritivo com as coordenadas geográficas, mas a demarcação em campo, definindo no terreno os limites exatos do parque, ainda não foi feita, mas esse trabalho está prestes a ser iniciado. A definição exata dos limites do parque e das propriedades e pessoas que serão atingidas e terão que ser removidas da área é aguardada com ansiedade pela população local. No Sintonia Ambiental de hoje, nós vamos conversar com a chefe do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba e também com um membro da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria do Meio Ambiente do Piauí, responsável pela escolha da empresa que realizará o trabalho de demarcação e de levantamento cadastral das pessoas e propriedades que estão no parque e que terão que ser removidas e indenizadas. A chefe do Parque das Nascentes do Parnaíba, Cristiana Aguiar, informa que o povoado Curupá, distrito de Alto Parnaíba, está fora do parque, e que são poucas, segundo ela, as pessoas que efetivamente moram no interior do parque.
A localidade mesmo, Curupá, não fica no interior do parque, não.
Não.
Fica no entorno.
Fica no entorno.
Fica no entorno. É, na realidade, pessoas morando são muito poucas.
Sim.
Né? Não tem muitas pessoas morando no parque, não. O Curupá fica fora do parque.
Você já tem um levantamento, assim, das comunidades?
Não, vai ser feito junto com a demarcação.
Vai ser feita junto com a demarcação.
Vai ser feita junto com a demarcação.
Sim.
Está previsto já pela Codevasf.
Sim. E quando que se deve começar essa demarcação do parque?
Já era para ter começado, final do ano passado, né? Já era para ter começado. Então, a qualquer momento, eles já finalizaram o termo de referência, né?
Sim.
Aí a gente não tem uma data precisa, vai começar no próximo mês. Mas tudo indica que até julho já tem iniciado os trabalhos. A gente está aguardando para qualquer momento.
Certo. Explica para mim, então, quer dizer, a demarcação, assim, a grosso modo, vai se definir exatamente lá na terra, né? Qual será
a área
do parque, né?
Exatamente.
E a demarcação
vai ser feita, né, com tecnologia mais precisa.
Sim. E a demarcação vai definir também, vamos supor, determinada área lá dentro do parque. É de propriedade de alguém.
Isso. Levantamento fundiário, né, de propriedade.
Certo. Você
vai definir isso, sim.
Tá. E aí, a partir desse levantamento fundiário, aí passa-se a ter um processo de desapropriação? Como é que é isso? Explica pra gente como é que vai funcionar isso.
É desse jeito mesmo. Já tem algumas pessoas, alguns proprietários de terra que entraram com pedido de indenização, né? Que o proprietário pode se antecipar. Tanto pode esperar que o próprio governo, né, desapropie, indenize, ou ele pode se antecipar desde que ele obedeça, tem uma IN, uma instrução normativa do ICMBio, com a documentação que é necessária ser apresentada.
Sim.
Certo?
Sim.
Aí é analisado, tem a análise técnica, tem a análise jurídica para o processo correr,
sim,
certo? Para essa indenização acontecer. Né? Então, já tem algumas pessoas que entraram, que aí estão atrás dos documentos, providenciando a documentação necessária, se antecipando, porque a gente ainda não tem uma previsão de quando vai ser iniciada a regularização fundiária, sim, feita pelo Instituto. Porque o primeiro passo é a demarcação.
Agora, a pessoa, para ser indenizada, ela tem que ter a escritura de propriedade da terra?
Não, ele pode ser indenizado como posseiro ou como proprietário.
Tá, então pessoas assim provem que ocupem a área lá...
Isso, tem a documentação específica para proprietário e a documentação específica para posseiro.
Sim. E qual é essa documentação? As pessoas, como é que elas se informam sobre o que elas precisam?
Não, quando eles procuram a gente passa a IN para eles, porque nessa instrução normativa tem toda essa documentação que é preciso.
Sim. Certo? Tá certo. E, bom, e o valor a ser indenizado?
Vocês aí valores a gente não sabe. Realmente a gente não sabe porque não nos compete, né?
Sim.
Vai vir uma empresa, um pessoal especializado nessa parte, né, de avaliação de imóveis, para especificar preço. A gente não tem como, né, nem precisar isso, inclusive porque nós temos áreas, né, onde tem plantio de soja que são mais valorizadas, áreas que só tem terra que são menos valorizadas, são preços diferenciados, mas essa avaliação não é feita pela gente.
Sim. Né? Mas vocês já
por
têm...
Por nós aqui, que eu estou falando, eu, Cristiana, né, e o colega Janeiro, que somos os gestores da unidade.
Certo. Tá certo. Quer dizer, isso vai fazer parte do quer dizer, a demarcação ao levantamento fundiário de quem efetivamente está ocupando a área e depois uma empresa vai fazer essa avaliação.
Ou então o próprio ICMBio, ele pode estar capacitando, né, alguns servidores para realizar esse trabalho.
Sim.
Tá? O próprio ICMBio pode estar fazendo isso também, mas por enquanto não somos nós gestores da unidade que estamos capacitados para fazer isso.
Hoje vocês não sabem exatamente quantas pessoas, quantas famílias ocupam, de fato, essa área do parque?
Quantas a gente não tem. Número preciso a gente não tem. A gente só sabe que são poucas pessoas que moram lá.
Sim.
Né? É muito grande a unidade é muito grande e a densidade demográfica é muito baixa. Muito baixa mesmo, porque a maioria são pessoas muito simples, né? Que procuram meio de vida, porque a terra mesmo do parque, ela não é propícia, além de, depois da criação, não ser possível a exploração econômica, ela também, a terra não é propícia para a exploração econômica. Sim. A maioria das terras lá, né, o que a gente vê de mais importante no parque é o manancial hídrico, muito rico em brejos, né, em rios e brejos. É o manancial hídrico. A terra em si mesma, ela não é fértil, não é muito produtiva.
Sim. Mas você disse que tem áreas do parque que estão, inclusive, já sendo exploradas por plantio de soja.
Tem, a parte do sol, que tem a Serra da Tabatinga, a Chapada das Mangabeiras, e ela é praticamente toda tomada, né, pelo projeto de soja.
Então, esses aí também vão ter que ser retirados,
Vão. Inclusive, tem até está tendo aí uma movimentação do pessoal da Aprochama, que é a Associação dos Produtores da Chapada das Mangabeiras. Eles estão tentando retirar a área deles do parque, né? Um processo de desafetação. Estão entrando aí com um projeto de lei, né, para tentar desafetar a área deles de lá, porque eles se sentiram muito prejudicados com a criação do parque e tal.
Sim.
Essa história de porque é uma fronteira agrícola nessa região lá de cima. Porque a gente chama, tem a parte alta do parque e a parte baixa do parque. Essa parte alta é que a gente julga que seja bem mais valorizada por conta, né, de ser mesmo mais propícia à mecanização, à exploração agrícola.
Essa Chapada das Mangabeiras, eu acho que fica na estrada ali que liga a cidade de Alto Parnaíba ao povoado Morrinhos,
tudo,
né? Em direção à Lizarda, não é isso?
Também, pega toda, ela é enorme. Né?
Tá certo. Agora, então, quer dizer, essa demarcação vai identificar, porque ela não vai definir, além de definir os limites, né, do parque, se tiver uma pessoa lá no meio do parque, lá instalada, esse pessoal do levantamento vai lá, pessoas.
Vai fazer sim, levantamento socioeconômico, inclusive,
sim.
Certo?
Sim.
Vai estar tudo englobado nesse trabalho.
Sim. Já há recursos no orçamento alocados para o trabalho de demarcação, deve haver, né? Já sim. Mas para desapropriação, não,
pra,
né?
Para regularização, tem uma parte, assim, muito pouco, porque o parque é muito grande, né, é praticamente irrisório o que tem atualmente disponível para indenização, certo? Mas tem um pouco.
Para indenização tem quanto já disponibilizado?
Eu não sei dizer para o senhor, assim, de cor.
Tá.
Né? Mas, assim, é muito pouco, a gente, né... Porque, pelo menos assim, se fosse o pessoal mesmo lá de cima, lá da, que tem o projeto de soja, né, eu acho que o que tem daria para indenizar um ou dois proprietários no máximo.
Sim.
Certo? Porque eles supervalorizaram demais lá a área deles, né, em termos de valores, né, já é alguma coisa, que é compensação ambiental, esse recurso é de compensação ambiental.
Sim.
E ele foi dividido para a parte de demarcação, de regularização, de plano de manejo.
Sim.
De estruturação da própria unidade.
Sim.
Certo? Agora, o ICMBio, ele está se voltando muito para isso, ele está priorizando a história da regularização fundiária. Então,
sim,
o que puder ser alocado de recurso para regularização fundiária vai estar sendo feito.
Esse Parque das Nascentes, ele abrange, né, os estados de Alto o estado
Piauí,
do Maranhão, Piauí,
Bahia,
Tocantins e Bahia,
isso,
né? Agora,
isso.
São quantos municípios no
nove,
total?
Nove.
Nove municípios?
Nove municípios.
Então, são os municípios de Alto Parnaíba?
Alto Parnaíba. É só um em Maranhão, que é Alto Parnaíba. Aí, Formosa do Rio Preto, na Bahia. Mateiros, Lizarda e São Félix, no Tocantins. Corrente, Chilboé, São Gonçalo do Gurgueia e Barreiras do Piauí, no Piauí. São quatro municípios no Piauí, três no Tocantins, um na Bahia e um no Maranhão.
Certo. Tá. Então, você acredita que esse trabalho de levantamento, de demarcação...
A gente espera ansiosamente que comece o mais rápido possível.
E que conclua ainda esse ano de 2012?
Não, não sei se vai dar para concluir por causa, sim, da enorme extensão do parque.
Sim.
Certo,
a responsabilidade por essa demarcação é da Codevasf?
Isso.
Então, os maiores detalhes sobre esse trabalho da demarcação, a Codevasf é que está...
A Codevasf é.
Que está à frente, né?
Que está à frente.
Me diga uma coisa, por que a sede do parque foi aí para Corrente? Porque a área maior do parque fica dentro de qual município? De quais municípios?
De Alto Parnaíba, porque aqui realmente tinha... Aqui antes tinha o IBAMA, porque aqui começou a sede, quando o parque foi criado... Era IBAMA, em 2007, que passou para a gestão do ICMBio.
Sim.
Né? Então, Corrente já tinha a estrutura do IBAMA.
Sim.
Certo?
Então, vocês aproveitaram a estrutura.
Aproveitamos a estrutura. E Corrente também, realmente, é um município, dos municípios que estão englobados, é o maior município que oferece mais estrutura de funcionamento para uma sede de uma unidade de conservação. Sim. Né?
Tá.
E as entradas também, porque lá, apesar de Alto Parnaíba ser o maior município, certo? Corrente fica mais centralizada para ter o acesso para o Tocantins também, para o próprio Piauí, para a Bahia, certo?
Certo.
E em termos de estrutura também, de infraestrutura.
Tá.
Da própria cidade, de dar condições para os servidores ter melhores condições de trabalho.
Tá. Vocês têm, assim, um mapinha do parque, assim, dos municípios?
Temos, eu mando para o senhor.
Você pode mandar para mim?
Posso mandar o decreto de criação da unidade,
tá,
o mapa do parque, nessas informações eu mando tudo.
Nesse mapa estão ali mostrados os municípios?
Estão, a distribuição dos municípios.
Tá bom.
Viu? Posso mandar para o senhor, sim.
Quer dizer que, mesmo assim, um número aproximado de pessoas que hoje estão dentro do parque serão removidas, vocês não têm ideia, não? Um número aproximado, sim?
Não, realmente não temos.
Né?
Só depois da demarcação que a gente vai saber isso aí direitinho. Mas qualquer informação, assim, a gente pode estar se correspondendo por e-mail, posso estar atualizando o senhor.
Tá bom, se puder,
tá?
Porque a gente tem muita audiência na região aí do parque, principalmente esse município que você citou aí, Alto Parnaíba, Lizarda, São Félix, Mateiros, Formosa do Rio Preto menos, Corrente também menos, mas nesses outros aí, Gilboeste também a gente tem muita audiência, Barreiras também um pouco, e justamente o pessoal da zona rural, né? Então você pode... Se quiser passar de informação aí a respeito do parque, tudo a gente dá no ar, tá certo?
Certo, tá ok.
Então tá bom, Cristiano. Então muito obrigado a você pela
entrevista.
De nada,
e a gente vai estar se correspondendo por e-mail, aí maiores informações, alguma coisa.
Então,
e assim que iniciar os trabalhos também a gente comunica.
Tá bom, tá legal.
Okay?
Obrigado, viu?
De nada.
Tá, bom dia. Esta foi a chefe do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, Cristiana Aguiar. Pelo mapa que define os limites do parque que ela nos forneceu, estão dentro dessa unidade de conservação os povoados de Taboca, Brejinho e Macaco, em Alto Parnaíba, e o povoado Morrinhos, entre os municípios de Barreiras do Piauí e São Gonçalo do Gurgueia. No próximo bloco, vamos conversar com Genésio Nunes, membro da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Meio Ambiente do Piauí, que está responsável pela escolha da empresa que fará a demarcação e o levantamento cadastral das pessoas atingidas pelo parque.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.